Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvintes. Uma ótima semana para vocês. O programa de hoje está bastante variado e a gente começa com uma notícia bem interessante. O açaí, fruto da região amazônica, tem propriedades que vão bem além do seu intenso sabor e de suas propriedades nutritivas. A pesquisadora da Universidade Federal do Pará, Daniele Tupinambá, descobriu que o açaí é um excelente corante para identificar placas bacterianas.
O corante de açaí, ele tem uma eficácia bem superior do que os corantes sintéticos que existem no mercado quanto ao fator de evidenciar a placa. Então, o corante de açaí, ele consegue mostrar mais áreas com placa do que os corantes sintéticos.
Além disso, a questão de efeito colateral parece que é menor também, né?
Sim, por ele ser um corante natural, ele não tem efeitos colaterais, já que o açaí é consumido como um alimento. Então, ele não tem efeitos colaterais. E os corantes sintéticos têm diversos efeitos colaterais, entre eles problemas alérgicos, rinite, urticária, problemas gástricos, problemas da tireoide, todos eles relacionados ao uso dos corantes sintéticos. E até pode ao uso contínuo dos evidenciadores sintéticos podem induzir ao câncer quando de uso contínuo.
Para fazer a sua pesquisa de mestrado, a professora também realizou testes com o urucum, que se mostrou eficaz como evidenciador de placas bacterianas, mas com resultados inferiores em relação ao açaí e aos corantes sintéticos.
O uso do açaí em procedimentos odontológicos já foi patenteado pela Universidade Federal do Pará em parceria com a Embrapa. A pesquisadora aguarda agora contatos por parte da indústria para que o produto possa ser comercializado. Quem tiver interesse em conhecer mais, basta entrar em contato com ela pelo endereço eletrônico dtemmi@yahoo.com.br. Repetindo, D de dado, T de tatu, E de elefante, M de Maria de novo, e de igreja, @yahoo.com.br.
O resultado dessa pesquisa mostra como a biodiversidade da floresta amazônica pode ser aproveitada e como ainda há muito a ser descoberto sobre o seu potencial.
E a importação de pneus promete, mais uma vez, esquentar os debates na Câmara nesta semana. O deputado Benjamin Maranhão, do PMDB paraibano, presidente da comissão que há 10 meses discute a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deve indicar um novo relator para a matéria nos próximos dias.
Isso porque o presidente Aldo Rebelo anulou a aprovação do relatório final da comissão devido a uma questão regimental. Ele considerou que o deputado Feu Rosa, do PP Capixaba, não poderia relatar a matéria por ser autor de um projeto relacionado ao tema.
Antes disso, outra polêmica envolveu a discussão. No dia da votação do texto final, o Partido dos Trabalhadores afastou o petista Ivo José da relatoria por não concordar com o relatório que permitia a importação de pneus usados. A importação de pneus também encontra oposição do Ministério do Meio Ambiente de ambientalistas.
O deputado Feu Rosa adianta que vai retirar o projeto que o impede de ser o relator da comissão e reclama da demora na aprovação da matéria.
Essa questão de pneu é o mínimo que se possa falar sobre um projeto de tanta importância para o meio ambiente, para o emprego e qualidade de vida do brasileiro como esse. O problema maior é esta lei dos resíduos sólidos do Brasil, que já se está se constituindo numa vergonha. Nós hoje, um país que se considera até emergente, não ter uma lei de resíduos sólidos, e nem de reciclagem, e nem de aproveitamento de produtos semi-elaborados, e nem de aproveitamento de segundas, terceiras ou quartas vias de produtos, que calham muito bem em países como o Brasil, que não está ainda amadurecido em sua industrialização.
Desde 1991, o Brasil proibia a importação de pneus usados, mas em 2003 foi autorizada a entrada de pneus reformados no âmbito do Mercosul, devido a uma queixa feita pelo Uruguai. A decisão levou países europeus a recorrerem à Organização Mundial do Comércio contra a posição brasileira, em busca de um destino para as carcaças de pneus, que são consideradas um grande problema para o meio ambiente e para a saúde pública, principalmente em países com leis mais rígidas, como explica a coordenadora de gestão da qualidade ambiental do IBAMA, Zilda Veloso.
Porque eles têm uma legislação muito mais rígida para o uso do pneu. Os sulcos são mais controlados, o pneu não fica careca, ele não pode ser usado. O usuário do veículo que trafega com ele em pneus em péssimas condições recebe multas violentas. Então, os países ricos tem um problema sério na destinação desse pneu. Principalmente na Europa, existe uma baixa aceitação do pneu reformado. Por isso o interesse de países europeus de enviar esse pneu para cá. Por isso o interesse da OMC em fazer com que nós recebamos esse pneu reformado dele.
Essa disputa entre Brasil e países europeus no âmbito da OMC torna ainda mais delicada a discussão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos que tramita na Câmara dos Deputados.
Um estudo divulgado recentemente pelo Programa Ambiental das Nações Unidas mostra como os oceanos têm sofrido com a poluição e a pesca predatória. O relatório indica que atualmente o mar abriga mais de 46 mil detritos de plástico por milha quadrada, o que equivale a cerca de 2,5 km.
O estudo afirma ainda que a cada ano esse material causa a morte de 1 milhão de pássaros marinhos, 100 mil mamíferos aquáticos e inúmeros peixes. Aqui no Brasil, a organização SOS Praias promove a cada verão campanhas educativas no litoral paulista. Um dos integrantes da ONG, Marcelo Marinello, conta qual o tipo de lixo mais encontrado nas areias de nossas praias.
O campeão é a bituca de cigarro. Infelizmente, a bituca de cigarro está sendo a campeã. Em segundo está vindo o canudinho, né? De refrigerante, que é muito deixado na areia e não é recolhido. E depois vem as tampinhas PET e assim por diante. São os considerados microlixo.
E além de sujar a praia, as bitucas de cigarro também, elas têm um impacto muito grande na fauna marinha, não é isso?
Isso. É, além de ela deixar vários resíduos tóxicos na areia, ela acaba indo para a água, para o mar, entendeu? E aonde golfinhos e tartarugas estão ingerindo essas bitucas, estão vindo a morrer por causa da ingestão deles.
Além das pontas de cigarro, sacos plásticos muitas vezes são confundidos com lulas e águas-vivas por tartarugas e mamíferos, que acabam morrendo por asfixia ao ingeri-los.
O relatório das Nações Unidas aponta ainda a forte pressão da atividade pesqueira sobre a biodiversidade dos mares. O índice de espécies marítimas ameaçadas ou extintas dobrou nos últimos 30 anos e peixes com grande valor comercial, como o bacalhau e o atum, tiveram uma queda de 90% em suas populações nos últimos 100 anos.
A expedição Juruena-Apuí, que desde 13 de junho percorreu o Parque Nacional do Juruena, encerrou seus 20 dias de trabalho com boas notícias. A equipe, formada por pesquisadores de ONGs e técnicos de órgãos ambientais, identificou espécies que podem ser desconhecidas para a ciência, que são dois peixes, duas pererecas, uma espécie de copaíba, um primata e uma ave.
Mas a confirmação de que essas espécies são realmente novas só vai acontecer depois da realização de vários testes, que vão começar nos próximos dias. A expedição percorreu mais de 1.000 quilômetros dentro do recém-criado Parque Nacional do Juruena, localizado entre os estados de Mato Grosso e Amazonas.
O objetivo do trabalho foi recolher dados sobre a biodiversidade local, identificar focos de garimpo e o modo de vida das comunidades tradicionais.
Dica da semana.
Você sabia que pode colaborar com a recuperação do meio ambiente sem sair da frente do computador? A Fundação SOS Mata Atlântica desenvolveu um programa de reflorestamento chamado Clique Árvore, com o apoio de diversas empresas que patrocinam o plantio de espécies nativas a cada clique feito na página do projeto na internet.
Para participar, basta acessar a página www.sosmataatlantica.org.br. Nesse endereço, você se cadastra rapidamente e, a partir daí, cada clique significa o plantio de uma muda.
Pode parecer pouco, mas com esse gesto simples, o programa já viabilizou o plantio de mais de 6 milhões de árvores nativas da Mata Atlântica em 17 estados brasileiros. Então, acesse o site da Fundação SOS Mata Atlântica e plante uma árvore sem sair de casa. Com essa dica, o Salão Verde fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro, com produção de Mônica Montenegro e Luana Lourenço, e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini.
Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.